Máximo Gorki dizia que a tarefa da literatura era fazer com que as pessoas compreendessem a si mesmas. E é mais ou menos essa ideia que a gente distribui o livro. O Literatura para Quem foi dois livros pensados no sentido de fazer com que qualquer pessoa, que não precise ser da área de literatura, mas qualquer pessoa consiga entender o que a literatura faz parte da sua vida. Por que que a gente fala isso? Porque quando estava em sala de aula, por exemplo, os alunos perguntavam, mas para que serve essa literatura? Por que literatura? Para eles, literatura era ler livros. Para os pais, tinha que ser livros antigos, né? Porque se você colocasse um livro mais atual, que às vezes venceu o prêmio Jabuti, alguma coisa nesse sentido, as pessoas vinham e perguntavam, mas por que que não lê os livros do século XIX, XVII? Para quem está na faculdade, eles acham que literatura é só um aglomerado de conhecimentos. Então, o que que realmente é literatura? É isso que a gente aborda nesses dois livros sequenciais. Então, pensando nesse sentido de para que serve a literatura, né? Eu trago um poema que eu gosto muito, e todas as vezes que a gente chegava no cenário ideal para estudar sobre especificamente o autor, que é o Ferreira Goulart, eu trago este poema, chama-se Não Há Vagas. Ele diz o seguinte: o preço do feijão não cabe no poema. O preço do arroz não cabe no poema. Não cabem no poema o gás, a luz, o telefone, a sonegação do leite, da carne, do açúcar, do pão. O funcionário público não cabe no poema, com seu salário de fome e sua vida fechada em arquivos. Como não cabe no poema o operário que esmerila seu dia de aço e carvão nas oficinas escuras? Porque o poema, senhores, está fechado. Não há vagas. Só cabe no poema o homem sem estômago, a mulher de nuvens, a fruta sem preço. O poema, senhores, não fede nem cheira. Por que que eu iniciei com este poema que foi escrito em 1963? Primeiro, porque quando a gente escreveu o livro, estava realmente uma grande discussão sobre a cesta básica. E aí a gente começa a entender que um poema escrito em 1963, e quando eu escrevi era 2021, então basicamente é um poema temporal. E ao mesmo tempo, é um poema. Ou seja, então para que serve a literatura? Então a gente está buscando essa temática. Então, os parnasianos, por exemplo, eles compreendiam que o poema era apenas uma arte que tinha que falar da própria arte. Inclusive, no início do século XX, o próprio público da literatura, as próprias pessoas que liam muito, entendiam que era esse mesmo o papel do poema. Mas, à medida que o tempo foi passando, a gente pode entender que a literatura pode servir para uma bandeira, pode servir também para falar de outras coisas que a gente pode identificar como literatura engajada. Então, o que é essa literatura engajada? É especificamente um ponto social sendo discutido dentro desses textos. E aí, quando a gente vai falar sobre literatura, vamos falar sobre a humanidade. Um dia eu vi uma provocação muito interessante na TV: e se tirássemos os filósofos da humanidade? Será que a humanidade sentiria falta? Então, no nosso livro, a gente vai buscar um pouco mais. E se tirássemos a poesia, a narração, a ficção, né, que para uma cultura mais atual, a novela, por exemplo, seriados, se tirássemos tudo isso e não dessemos sentido, ou seja, a humanidade precisa sentir, o poema se faz com sentimento. Se tirássemos tudo isso, o que sobraríamos de nós? Né? Será que realmente seríamos a diferença entre os racionais e os irracionais? Ou seríamos um mero rato de laboratório que acorda, anda na sua ciranda e depois come, bebe água e dorme? Então vamos pensar pelo ser humano. Ele acorda, vai trabalhar, não lê, não sente, não ouve, não escreve. E aí ele trabalha, 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 depois volta para sua casa, come, toma banho, deita, no outro dia a mesma coisa. A humanidade precisa sentir. E às vezes é por isso que estamos ficando até sem empatia, porque ninguém mais está lendo, ninguém mais está sentindo raramente se escreve, e quando se escreve, a pessoa que está lendo às vezes não está sentindo. Então, tudo muito líquido, tudo muito rápido. E é por isso que a literatura precisa continuar existindo. A poesia precisa continuar existindo. Porque quando a gente lê um poema, como acabamos de ouvir o Não Há Vagas, tudo passa na nossa mente, uma história passa na nossa mente. Então, como que é o registro de uma humanidade? Através da escrita. E essa escrita é a nossa história, que depois transforma em cultura, né? E se hoje, se nós não tivéssemos os escritores, os poetas, como saberíamos realmente o que aconteceu no século XIX, no século XVIII, sem esses escritos? Então nós precisamos entender que a literatura, ela não serve apenas para os intelectuais. Na sua casa, você escrever, a pessoa daqui 100 anos, seu bisneto lê o que você escreveu, isso é literatura.
Desenvolver, descobrir e inovar. Tudo isso para ser gentil, encantador, incrível, curioso, aprendiz, fofurinha, criativo, chefe, cientista, mestre, doutor. Ser referência é ser bilíngue. Aqui, educar é sobre conhecer, aprender e ser feliz. É sobre bem-estar, alegria, realização, inspiração, superação, dedicação, perfeição. É sobre gerenciar emoções, é sobre amar. É este o foco da St. Thomas Education, através do método britânico de aprendizagem. Unir experiências dentro e fora da escola, e assim formar pequenos em grandes pessoas. Desenvolver inteligência emocional e preparar para o presente e para o futuro. O futuro da educação chegou. A educação europeia está em Sinop. Isso somos nós. Esta é a St. Thomas Education, escola bilíngue que aplica o método britânico de aprendizado a alunos de 2 a 6 anos em período parcial ou integral. St. Thomas Education. Experiências felizes formando pessoas incríveis.
Rubem Alves dizia que a literatura tem amor, mas não tem poder. Será? Aí vem uma grande indagação que eu tinha quando estudava tanta história, sociologia, filosofia. Por que que os governantes temem tanto os escritores? Por que realmente não se tem uma política voltada à cultura literária, por exemplo? A literatura, ela ajuda você a se redescobrir. que é o que nós estamos falando aqui um pouquinho. Agora, já pensou se você conhece a si mesmo, entende qual é o seu poder dentro de uma sociedade? E se todo mundo fizer isso, como que fica o governo? Todo mundo entender que existe um poder individual, compreendendo-se, e essas pessoas também entenderem que tem um poder coletivo. Aí a gente consegue entender por que que muitos livros foram queimados em diversos momentos históricos mundial. Aqui no Brasil nós tivemos com Getúlio Vargas. Por que que muitos livros foram queimados? Principalmente, vamos colocar aí, de Jorge Amado, que trazia a sua região. Então, será mesmo que ela não tem poder? Então, quando a gente fala do poder da literatura, nós estamos deixando claro, e aí vem uma coisa muito interessante hoje, que as pessoas falam, cuidado com o que você diz. Por quê? Porque o poder não está no livro. O poder não está no que eu estou falando, mas nas palavras. As palavras têm poder. E a maneira em que você vai deliberar essas palavras é aquela maneira em que você muitas vezes pode modificar o seu entorno ou a sua própria sociedade. E aí nós estamos falando o tempo inteiro, né, do leitor, né, o ler poesia, o ler textos, o ler histórias, mas e o autor, né? Como que o autor olha o seu mundo ali, né, ele enxerga aquilo e escreve? Será que o leitor, ao ler, ele vai compreender ou ele vai ter as mesmas sensações do autor? E aí tem duas situações muito interessantes que aconteceram. Uma vez em sala de aula, um aluno me disse assim: professor, saiu na TV que um poema dentro de uma prova muito conhecida no país, de um poeta X, e o poeta foi responder e ele errou. Então ele que construiu o poema e ele errou a alternativa do próprio poema que ele construiu. Então será que a pessoa que fez a prova, ela não entendeu o que o autor escreveu? Ou o autor nem sabe o que está escrevendo? Interessante o posicionamento do aluno. Mas é aí que está o grande quê da literatura? As interpretações múltiplas. Nem sempre aquilo que eu escrevo é aquilo que você entende. É igual hoje o WhatsApp, que a gente até muitas a gente brinca e fala, né? Às vezes você está escrevendo com coração e a pessoa está lendo com raiva. E aí às vezes a gente fala assim, não, manda um áudio para acalentar o coração da pessoa, porque não foi essa a intenção. Então é basicamente o livro. Então o autor escreveu, mas não quer dizer que o leitor vai compreender. Então a partir do momento em que o texto chega nas mãos do leitor, o autor morre. O leitor vai passar a ser, se for uma história, ele vai passar a ser amigo do personagem. Então ele não tá nem aí pro autor. É por isso que quando você vê um autor e você vê um cantor, quem que vai receber mais vídeos? O cantor, porque o cantor aparece. O autor morre quando chega no leitor. Uma vez, quando eu era pequeno, eu tava assistindo uma novela, que era cultura na época, e aí tinha o vilão e tinha um mocinho. E normalmente a gente torcia pro mocinho. Sempre. Porque as virtudes, as grandes virtudes estão no mocinho. E a gente falava assim, assistindo TV, como se a pessoa estivesse nos escutando, né? Não vai por aí! Não, pelo amor de Deus, não deixe essa pessoa entrar! Minha avó fazia igualzinho. Então, naquele momento a gente percebe que quando a gente começa uma história, e a gente acabou de falar que o autor morre, quem vive é o personagem. Então a gente, é como se nós estivéssemos ali do lado dele, ou se todos os conflitos que ele está passando, nós também estamos passando. Então há uma conexão. E é muito interessante porque os tempos para cá, a gente também não gosta mais daquele personagem certinho, com todas as virtudes. A gente chega até a dizer que a personagem é sonsa. Por quê? Porque ela não age, ela não devolve. Né? Os outros personagens estão ali, estão batendo na personagem, batendo, e ela chora, e ela quer ser acalentada, então ela não faz aquela reação. Porque hoje nós estamos muito nessa pegada de bater levou, e por isso que muitos personagens, né, protagonistas, acabam ficando de lado já no século XXI, porque não traz a emoção, Porque a pessoa fala, ah, para de ser besta. Se fosse comigo, eu faria tal coisa. Não, já foi longe demais isso. A minha só chora. Né? Então, na TV aconteceu isso, uma divisão muito clara da personagem protagonista estar realmente sendo exonerada da sociedade. Por quê? Porque é muito bondosa demais no meio de leões. Né? E não quer dizer que nós estamos torcendo para o vilão, né? Porque o vilão já traz todas as características contrárias ao mocinho. Mas a gente percebe que nós não somos o tempo inteiro mocinhos e também não somos o tempo inteiro vilões. Nós temos metade e metade. Isso vai depender do contexto. Mas uma coisa é certa, todo mundo reage. Todo mundo está indo para cima. Todo mundo está tentando buscar o seu sol ou sair da sombra de alguém. Então o personagem ele tem que ir ali. Só para se ter uma ideia que isso não é algo novo. A sociedade já passou por isso. Nós pegávamos ali sempre os mocinhos na Grécia Antiga e tal. Quando chega ali no século XIX, na França, o Gustave Flaubert traz uma protagonista cheia de conflitos, buscando a felicidade, a Madame Bovary. E é aquele livro, ele faz uma abrangência tão grandiosa, principalmente nas mulheres, que aí a sociedade, que era governada por homens, queria tirar o livro de circulação. Né? Chegaram até a prender o autor. Então, por quê? Porque trouxe reflexões e as mulheres se conectaram com aquela personagem. Porque, basicamente, quase são os mesmos conflitos. É uma mulher religiosa que entendia que a felicidade, porque ela foi criada desta maneira, que a felicidade estava no casamento, por exemplo. Ela casou, viu que a felicidade não estava ali. Ah, mas a felicidade está na religião. Frequentou a religião, também viu que não estava ali. Então, aquela pessoa cheia de conflitos. E a gente percebe também nos seriados. Sempre o protagonista, ele vem com muitos, entre aspas, defeitos. Ele vem com síndromes. Ele vem com medo. Mas, ao mesmo tempo, ele está reagindo. Ele está buscando. Então, o compartilhamento de informações do personagem para com o leitor é a mesma coisa de um amigo para com um amigo. Aí vai depender muito de que lado você está, porque toda história tem dois lados.
Em ritmo acelerado, uma cidade jovem chama a atenção em todos os cantos do Brasil e rompe barreiras, além de suas fronteiras com seus países vizinhos, chegando com seu nome em vários países do mundo. Além de seu destaque pelo elevado potencial de consumo e alto crescimento econômico, ficando na primeira posição do maior PIB do agronegócio do estado de Mato Grosso. Essa cidade se chama Sinop. Localizada no centro do Brasil, hoje com 200 mil habitantes, sendo a cidade polo da região norte, que concentra mais de 30 municípios. Uma cidade com todo esse crescimento merece uma empresa que acompanha o seu desenvolvimento. A Miller Empreendimentos vem escrevendo sua história de empreendedorismo e dedicação no mercado imobiliário de Sinop há mais de 10 anos. Uma empresa inovadora que trouxe para o Mato Grosso novas tecnologias construtivas, melhorando a qualidade dos empreendimentos, a redução de resíduos para o meio ambiente e velocidade de entrega final aos clientes. Com mais de 650 unidades já entregues, um marco na sua história foi a entrega de mais de 400 residências nos últimos 3 anos. Em Sinop, é a construtora pioneira no ramo de verticalização em bairros nobres, proporcionando imóveis de valores acessíveis em locais privilegiados. Até o ano de 2023, entregou mais de 200 apartamentos para várias famílias, investidores e muitos dos clientes conquistaram seu primeiro imóvel. Um destaque para o ano de 2023, quando a Miller entregou o Infinity, seu primeiro residencial vertical de alto padrão e o primeiro em Sinop com piscina de borda infinita na cobertura a 25 metros de altura, além de uma infinidade de espaços de lazer e saúde planejados para toda a família. Já em ritmo acelerado, tanto nas obras como nas vendas, o edifício Guanabara, lançado em 2022, conta com 64 apartamentos em duas torres, piscina e áreas comuns para pessoas com estilo de vida contemporâneo. Os produtos da Miller Empreendimentos se destacam pela rápida valorização imobiliária, sendo sucesso de vendas em todos os produtos. Para saber mais sobre como estamos mudando a vida de centenas de famílias em Sinop, acesse nosso site e conheça nossa história.
Você quer comprar ou alugar um imóvel em um condomínio? Antes, certifique-se se o condomínio tem administração. Visão Condominial, uma empresa voltada à valorização do imóvel, organização, revitalização, investimento para o seu condomínio. Com a administração Visão Condominial, você pode ter certeza que você está morando em um lugar organizado, revitalizado e com certeza valorizado. Além disso, contamos com tecnologia de ponta. Por isso, Visão Condominial, o melhor da vida é se sentir sempre em casa.
Modular Container Sinop, com mais de 7 anos de experiência atendendo Sinop e região. Contamos com uma equipe qualificada para atender os mais diversos segmentos com mobilidade e sustentabilidade. Começando pela produção do projeto 3D até a finalização total de seu projeto de forma ecologicamente correta. Alojamentos, casas de campo e escritórios é com a Modular Container Sinop. Atendemos toda a região de Sinop com satisfação e rapidez. Fones 66-3015-3964 e 66-99210-0033. Venha nos fazer uma visita na Rua das Samambaias, 1244, Setor Industrial Sul, Sinop, Mato Grosso.
Quer alugar o seu imóvel mais rápido? Fale com Hermes Garcês Corretor de Imóveis, profissional habilitado para administrar o seu imóvel. 39 anos de experiência no ramo imobiliário. Locação é com a Hermes Garcês Corretor de Imóveis. Fones 66-99638-7073, 66-3015-1435 e 66-997-17-8080. Avenida dos Tarumãs, 2075, no Jardim Paraíso, ou no Edifício Monet, na Rua dos Cajueiros, 399, Sala 5, Sinop, Mato Grosso.
Oi, gente! Tô aqui na Visão Comunicação Visual e eu quero falar com você que tá a fim de dar uma cara nova pra sua empresa. E ó, aqui a gente tá com novidade de neon LED e letra caixa com iluminação face. Vem comigo pra gente conhecer um pouco mais! Aqui na Visão Comunicação Visual, eles trabalham com fachadas, letras caixas, luminosos, banners, envelopamentos, placas personalizadas e adesivos em geral. É bom lembrar que a equipe trabalha com muito capricho para entregar o melhor para você. A Visão fica localizada no Jardim das Palmeiras, Avenida das Itaúbas, número 4670. Venha fazer seu orçamento.
Eu fui professor de literatura há muitos anos, e a gente percebeu uma mudança gigantesca, principalmente em algumas temáticas que a literatura passava, nesses últimos 10 anos. Por quê? Porque a literatura é o envolvimento da filosofia, porque assim, quem sou eu perante? Né? Da sociologia, o que eu posso fazer para essa comunidade? Né? e ao mesmo tempo da história, porque para eu saber para onde eu vou, eu preciso saber de onde eu vim, né? Então a gente precisa ter essa conexão. E é muito interessante quando a gente fala de literatura na escola, porque às vezes, bem no começo do ano, e a gente pegava uma turma nova, às vezes a turma vinha até cansada, e aí falava assim, ah, professor, eu vou ser bem sincero, porque o primeiro dia eu sempre perguntava, o que você acha da literatura? O que é a literatura para você? E aí, ah, professor, eu não gosto de ler, essa era uma das grandes falas, eu acho a literatura muito chato, e eu acho que eu não entendo nada do que eu leio. Então, basicamente, eram assim, as maiores frases nos últimos anos. E aí a gente vai aos poucos mostrando que a literatura não é ler livros. Como eu falei no início, os alunos acham que é ler livros. Então, se eu estou lendo livro, é literatura. Não é basicamente isso, né? A literatura é um envolvimento da história, da filosofia, da sociologia, e aí que eu parto desse pressuposto, para você se entender no mundo, né? Agora, eu vim de uma família muito humilde, de uma periferia, e que eu conheci nos livros lugares que eu imaginava. Hoje, lógico, você tem a internet, o YouTube, que você põe lá Florença, você põe lá Paris, você consegue, dependendo até um óculos 3D, você consegue estar lá. Mas na nossa época não tinha isso. Então, o livro ele trazia as imagens ou até núcleos diferentes de famílias. Então, quando a gente parte para histórias, a gente confronta com a nossa própria história. É aí que dá o incômodo ou de mudar ou de melhorar. Então, se você tira a literatura da escola, qual é o único mundo que o aluno enxerga? O dele. E aí, se ele só enxerga o mundo dele, ele realmente vai passar por cima de outros mundos. Ele não vai ter a empatia de entender que existem diferenças, né? E ele também não vai conseguir se portar no outro, porque ele não conhece. Então, como que eu vou falar de uma família de classe média se eu nunca fui, se eu nunca frequentei pelo livro, né? Então, o livro é só um instrumento. Mas o que a gente precisa prestar atenção ali é nas histórias. Então, se a gente pega Machado de Assis, e aí eu fico muitas vezes até meio angustiado de ver alguns professores de literatura achando que Machado de Assis, e só repete isso, é o melhor autor brasileiro. Tá, mas por quê? Me dê dois elementos, por que Machado de Assis é um dos melhores autores brasileiros? Aí a gente vai ter que buscar. Então, primeiro, porque na época a gente não tinha sociólogo, né, antropólogo, historiador, não existia essas profissões. Então o escritor, ele passou a ter esse campo, né? E segundo, porque Machado de Assis conseguiu colocar nos escritos dois tipos de família. A família progressista e a família conservadora, que era a transição da época. Então, como que eu vou entender o que é ser conservador hoje? Pelos escritos. Mas eu não quero ir pelo plano de estudos, de observações. Então vamos ler Machado? Vamos pegar uma história de Machado, um conto de Machado? E ali a gente consegue? A gente pega lá Memórias Póstumas de Brás Cubas, né? Brás Cubas em si, né? Com uma família muito tradicional. Então o que era essa família tradicional na época? Quais eram os principais pensamentos? Não estamos dizendo que é de toda a verdade, mas estamos dizendo que a gente consegue entender e confrontar com a nossa própria vida. Tem um poema que eu gosto muito, está na página 59, ele diz assim, ó. Retrato. Eu não tinha este rosto de hoje, assim calmo, assim triste, assim magro, nem estes olhos tão vazios, nem um lábio amargo. Eu não tinha estas mãos sem força, tão paradas e frias e mortas. Eu não tinha este coração, que nem se mostra. Eu não dei por esta mudança, tão simples, tão certa, tão fácil. Em que espelho ficou perdida a minha face? É um poema que eu gosto demais, demais, demais da Cecília. Por quê? Quando a gente vai falar de poesia, nós não estamos falando especificamente de um poema em versos. E como dizia muitos escritores ou muitos poetas, as palavras vão se relacionar. Porque o que é importante dentro de uma poesia não são especificamente só as palavras, mas a melodia que você faz com que elas tragam a nós. Então, ao ler esse texto, a gente percebe uma melodia. E aí a gente coloca até o tom da melodia triste. Por quê? As palavras foram relacionadas, mas a melodia é que dá força aos nossos sentimentos. E quando, lógico, que se você pega uma adolescente de 15 anos, ela lê isso aqui, ela não vai entender muita coisa. Por quê? Porque é aí que tá a sacada. As palavras também escolhem o público, né? Por quê? Porque quem vai injetar a melodia específica e correta é o leitor. Então, lógico que esse texto, para uma adolescente de 17 anos, que está com o rosto lindo, com a juventude aflorada, né? Com uma vida de expectativas. Agora, pega alguém de 60, de 70, entrega este poema. E ao ler, ela vai se vendo e buscando a sua própria história. Quando eu tinha 30, quando eu tinha 40, quando eu tinha 50. E realmente, em que espelho ficou perdida a minha face? Ou seja, qual é a real? Qual é a minha face verdadeira? É a de 60? É a de 30? Ou era das 17 anos? Tá vendo? Então, a gente consegue também dizer, é aí que a gente fala, que o ser humano muda. Mas ele muda não pela necessidade. Ele vai mudar pelo tom da melodia que ele colocou a sua própria vida. Uma outra vertente da vida que é muito importante na literatura é o tempo. Já pararam para pensar, ou possivelmente já aconteceu isso com vocês? Às vezes vocês estão num ambiente e parece que a hora não passa. Ela não passa, ela não passa, você fica olhando, aquilo lá te consome. Mas ela é ao mesmo tempo daquele momento em que você gosta que o tempo passa. São 60 minutos, cada minuto tem 60 segundos. Então, o que difere se o tempo é o mesmo? Aí cai do que a literatura busca muito, o tempo psicológico e o tempo cronológico. Tem um poema, bem assim, é um poema curto, ele diz o seguinte, ó, ele chama Relógio. O mais feroz dos animais domésticos é o relógio de parede. Conheço um que já devorou 3 gerações da minha família. Mário Quintana. Quando eu ia na casa da minha avó, por parte de pai, tinha um relógio entre a sala e o corredor para ir à cozinha. E esse relógio, ele dava as badaladas. E quando a primeira vez que eu dormi, eu escutei meia-noite uma badalada, aquilo fez... Ah, o que está acontecendo? Ela faleceu, meu avô faleceu. E quando eu voltei lá, o relógio estava ali. Mas, voltando à questão do tempo psicológico, eu falei, o que, que mudou? São 60 minutos a hora e cada minuto tem 60 segundos. Ou seja, não existe o pular segundos e não existe o pular minutos. Tempo é tempo. E aí nós também acabamos de falar, se a gente der ali o poema para uma pessoa de 60 anos, ela vai ter um entendimento. Uma de 17, ela vai ter outro entendimento. Então, o tempo é muito importante. Por quê? Porque ele vai fazer com que o personagem se reconheça. E aí, se você lê bastante, se você busca bastante histórias, o que vai acontecer? Você vai ter vários confrontos com a sua própria história, vai ter aquela incomodação, ou vai melhorar, né? Aquilo que eu falei, vai buscar melhoras. No entanto, você vai adquirir um conhecimento que, às vezes, você só ia adquirir com o tempo cronológico. Você vai adquirir com o tempo psicológico. Ou seja, se eu ler 20 histórias de personagens de tempos diferentes, um de 15, um de 30, um de 40, quando eu chegar aos 30, eu vou ter, dentro da minha concepção de tempo psicológico, mais experiências. Que quando chegar numa determinada situação, você vai conseguir confrontar com uma parecida de algum personagem que você leu, ou de alguma história que você conheceu, e aí ou você vai fazer igual ou você vai fazer diferente. Então, a leitura, ela te traz uma experiência psicológica que você muitas vezes vai compreender com a cronológica. No entanto, o que vai sempre ficar para você? As sensações. A sensação de que é igual quando você está passando por uma fase ruim. Se você não identificar, não reconhecer a si mesmo o porquê dessa fase ruim, vai demorar mais tempo para você sair dela. a partir do momento que você conhece várias histórias, por isso que histórias reais vendem, né? Por isso que livros, saiba como fazer isso, vende, porque a pessoa está tentando buscar um conhecimento que às vezes tem que partir dela e às vezes só com o tempo. E lógico que o nosso tempo, já que estávamos falando de tempo, é curto, então não deu para falar de muita coisa que está escrito neste livreto. No entanto, eu finalizo resumindo tudo que a gente falou aqui, né? De que, por que literatura? Né? Literatura para quem? A literatura já é você, sou eu, somos nós todos. Por que que eu falo isso? Porque o narrador, quem escolhe, somos nós. Então pensa só, você acorda e sabe aquela vozinha que fala na tua cabeça, oh, você tem que fazer isso, tem que fazer isso. Acontece uma situação, a pessoa fala, calma, não é assim, faz desse jeito, faz desse jeito. O narrador que está escolhendo somos nós mesmos. Segundo, o ambiente. O ambiente a gente escolhe também onde queremos estar. Só que dependendo de onde estamos, a sensação desse ambiente vai nos provocar de alguma forma. Então, o ambiente é muito importante. O tempo, como nós falamos, né, é muito importante. O conhecer a história do outro é muito importante. O conhecer a história de época é muito importante. Mas, para chegar àquilo que nós começamos no vídeo, para nos conhecermos. A partir do momento que a gente nos conhece, a gente gira a história para onde a gente quer, realmente. Não seremos aquilo que as pessoas querem que sejamos. Seremos nós, porque nós somos os escritores da nossa própria história. Então, literatura para quem? Para mim, para você, para todos nós.
Quer alugar o seu imóvel mais rápido? Fale com Hermes Garcês Corretor de Imóveis, profissional habilitado para administrar o seu imóvel. 39 anos de experiência no ramo imobiliário. Locação é com a Hermes Garcês Corretor de Imóveis. Fones 66-99638-7073, 66-3015-1435 e 66-997-17-8080. Avenida dos Tarumãs, 2075, no Jardim Paraíso, ou no Edifício Monet, na Rua dos Cajueiros, 399, Sala 5, Sinop, Mato Grosso.
Você quer comprar ou alugar um imóvel em um condomínio? Antes, certifique-se se o condomínio tem administração. Visão Condominial, uma empresa voltada à valorização do imóvel, organização, revitalização, investimento para o seu condomínio. Com a administração Visão Condominial, você pode ter certeza que você está morando em um lugar organizado, revitalizado e com certeza valorizado. Além disso, contamos com tecnologia de ponta. Por isso, Visão Condominial, o melhor da vida é se sentir sempre em casa.
Modular Container Sinop, com mais de 7 anos de experiência atendendo Sinop e região. Contamos com uma equipe qualificada para atender os mais diversos segmentos com mobilidade e sustentabilidade. Começando pela produção do projeto 3D até a finalização total de seu projeto de forma ecologicamente correta. Alojamentos, casas de campo e escritórios é com a Modular Container Sinop. Atendemos toda a região de Sinop com satisfação e rapidez. Fones 66-3015-3964 e 66-99210-0033. Venha nos fazer uma visita na Rua das Samambaias, 1244, Setor Industrial Sul, Sinop, Mato Grosso.
desenvolver, descobrir e inovar. Tudo isso para ser gentil, encantador, incrível, curioso, aprendiz, fofurinha, criativo, chefe, cientista, mestre, doutor. Ser referência é ser bilíngue. Aqui, educar é sobre conhecer, aprender e ser feliz. É sobre bem-estar, alegria, realização, inspiração, superação, dedicação, perfeição. É sobre gerenciar emoções, é sobre amar. É este o foco da St. Thomas Education, através do método britânico de aprendizagem. Unir experiências dentro e fora da escola, e assim formar pequenos em grandes pessoas. Desenvolver inteligência emocional e preparar para o presente e para o futuro. O futuro da educação chegou. A educação europeia está em Sinop. Isso somos nós. Esta é a St. Thomas Education, escola bilíngue que aplica o método britânico de aprendizado a alunos de 2 a 6 anos em período parcial ou integral. St. Thomas Education. Experiências felizes formando pessoas incríveis.
Em ritmo acelerado, uma cidade jovem chama a atenção em todos os cantos do Brasil e rompe barreiras, além de suas fronteiras com seus países vizinhos, chegando com seu nome em vários países do mundo. Além de seu destaque pelo elevado potencial de consumo e alto crescimento econômico, ficando na primeira posição do maior PIB do agronegócio do estado de Mato Grosso. Essa cidade se chama Sinop. Localizada no centro do Brasil, hoje com 200 mil habitantes, sendo a cidade polo da região norte, que concentra mais de 30 municípios. Uma cidade com todo esse crescimento merece uma empresa que acompanha o seu desenvolvimento. A Miller Empreendimentos vem escrevendo sua história de empreendedorismo e dedicação no mercado imobiliário de Sinop há mais de 10 anos. Uma empresa inovadora que trouxe para o Mato Grosso novas tecnologias construtivas, melhorando a qualidade dos empreendimentos, a redução de resíduos para o meio ambiente e velocidade de entrega final aos clientes. Com mais de 650 unidades já entregues, um marco na sua história foi a entrega de mais de 400 residências nos últimos 3 anos. Em Sinop, é a construtora pioneira no ramo de verticalização em bairros nobres, proporcionando imóveis de valores acessíveis em locais privilegiados. Até o ano de 2023, entregou mais de 200 apartamentos para várias famílias, investidores e muitos dos clientes conquistaram seu primeiro imóvel. Um destaque para o ano de 2023, quando a Miller entregou o Infinity, seu primeiro residencial vertical de alto padrão e o primeiro em Sinop com piscina de borda infinita na cobertura a 25 metros de altura, além de uma infinidade de espaços de lazer e saúde planejados para toda a família. Já em ritmo acelerado, tanto nas obras como nas vendas, o edifício Guanabara, lançado em 2022, conta com 64 apartamentos em 2 torres, piscina e áreas comuns para pessoas com estilo de vida contemporâneo. Os produtos da Miller Empreendimentos se destacam pela rápida valorização imobiliária, sendo sucesso de vendas em todos os produtos. Para saber mais sobre como estamos mudando a vida de centenas de famílias em Sinop, acesse nosso site e conheça nossa história.
Oi, gente! gente, tô aqui na Visão Comunicação Visual e eu quero falar com você que tá a fim de dar uma cara nova para sua empresa. E ó, aqui a gente tá com novidade de neon LED e letra caixa com iluminação face. Vem comigo pra gente conhecer um pouco mais. Aqui na Visão Comunicação Visual, eles trabalham com fachadas, letras caixas, luminosos, banners, envelopamentos, placas personalizadas e adesivos em geral. É bom lembrar que a equipe trabalha com muito capricho para entregar o melhor para você. A Visão fica localizada no Jardim das Palmeiras, Avenida das Itaúbas, número 4670. Venha fazer seu orçamento! Música.